Transição de carreira ou mudança de carreira é quando uma pessoa decide mudar de profissão, né? E às vezes pode ser uma alternativa para aquele profissional que está insatisfeito na sua área atual de trabalho, mas também às vezes ele faz essa transição profissional, muitas vezes porque pode acontecer dele não ter novas oportunidades no mercado de trabalho, ou mesmo ele não se sentir tão desafiado, ou não ter mais para onde crescer na sua carreira atual, entre outros motivos, né? Mas aí, para quem quer fazer essa transição de carreira ou mudança de carreira, fica aquele questionamento. Como fazer uma mudança de carreira de forma estratégica? Por isso, nesse InsiderCast, seu talk show do mundo corporativo, nós vamos trazer não uma, não duas, mas cinco passos importantes para você fazer a sua transição de carreira. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos ele, Itamir Viola, administrador e analista de sistemas por formação. O Itamir, ele é empresário de tecnologia e é o atual CEO do grupo ViaSoft. Viola, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
Olá, olá, muito... Não vou dizer bom dia, boa tarde aqui, porque quem está assistindo nunca está no mesmo horário que a gente, né,
Cleiton? Exatamente.
Olá, olá a todos que estão com a gente, um prazer enorme estar aqui colaborando com o que for possível nesse podcast aí que já é tão conhecido, tão divulgado, né? Então, o que a gente... Nós estamos aqui para contribuir um pouco com essa experiência de 30 e poucos anos já, como CEO de um grupo de empresa de tecnologia. Então, vamos lá, estamos aqui, disponíveis e esperando as perguntas. Vamos lá, Cleiton.
Claro, Viola. Viola, para começar, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho fora do tema, mas já entrando no tema, que é o seguinte, né? Quando a gente é criança, nós costumamos sonhar com várias coisas, né? Como ser bombeiro, jogador de futebol, artista, piloto de Fórmula 1, que são carreiras distintas, né? E se a gente trazer essa ótica para o mundo corporativo, são transições de carreiras também.
São.
E fazendo essa transição, né? Já falei muito transição aqui, mas acho que o pessoal tá entendendo. Eu queria saber o seguinte, por quantas transições de carreira você sonhou em passar quando entrou no mundo corporativo?
Ah, Cleiton, acho que a gente passa por muitas, né? Isso é comum de todos, né? Eu acho que existe sim aqueles sonhos, né, que você vai construindo ao longo da tua formação, da tua infância, da sua juventude, e você vai vendo exemplos. Eu acho que a grande sacada, né, da carreira, da construção, são os exemplos que vão chegando para a gente e que você vê lá um astro de futebol, você gosta de futebol, então você quer ser como ele. Você depois vê um atleta, você quer ser como ele. Então, o que nos arrasta nessa visão de carreira, eu acho que são os grandes exemplos, com toda certeza. Eu também eu tenho algumas coisas interessantes que, além do normal, né, eu também lembro que um dos sonhos que eu tinha era ser militar. Eu queria entrar na aeronáutica, para você ter uma ideia. Olha só, tem isso, tem um assunto interessante. E eu também olhei, eu olhava, observava muito meu pai, que fazia alguns negócios, e aquilo me chamava demais a atenção. Então, ele também foi um dos meus ídolos aí, eu acho que me inspirou também a seguir a carreira de empreendedor. Mas isso é comum, tá, Cleiton? Não dá para mistificar. Transição de carreira é uma coisa que, pelo menos essa parte inicial, esse sonho, eu tenho certeza que todas as pessoas imaginam fazer várias coisas, para depois cair exatamente numa carreira e, eventualmente, até depois que está construindo ela, mudar, fazer uma pivotagem, né, como a gente chama no mundo da tecnologia das startups, para uma outra carreira ainda, né, Cleiton? Então, assim, vejo isso como natural e normal. Claro que tem alguns detalhes, acho que a gente vai explorar aqui durante essa conversa, mas não é nada coisa de outro mundo, não. Acho que o ser humano é preparado para mudança, tá, Cleiton?
Verdade, Viola. Você foi falando, eu fui lembrando das tantas transições que também eu fiz ao longo dos anos. E realmente, né? No começo é um ato de coragem, mas depois acaba se tornando natural quando você vê o movimento e você vê que você precisa mudar algumas coisas para continuar até enfrentando desafios, né? Como eu disse na introdução. Mas, Viola, a gente não está aqui sozinho. Nós temos outra pessoa que eu quero chamar para esse papo, que é ele, o menino de Oz. E aí, Fábio, como é que você está?
Opa, Cleiton, Lúcio, que alegria estar nesse InsiderCast. Cleiton, eu queria te fazer uma pergunta. Vamos aproveitar que você está aqui. Vamos quebrar aqui o protocolo um pouco desse InsiderCast.
Diga.
Quando você era criança, quais transições de carreira você sonhou passar?
Cara, eu gostava muito da Ayrton Senna, viu? Eu queria ser piloto de Fórmula 1. Sempre fui o perna de pau, então nunca pensei em jogar, ser jogador de futebol. E assim, uma coisa que eu acho que eu fico até emocionado de falar muitas vezes, acho que no programa eu não vou ficar tão emocionado, mas assim, eu sempre quis entender as pessoas. Eu acho que eu tenho umas coisas que eu escrevia quando eu tinha 10, 12 anos, que eu falo, caraca, mano. Como assim eu escrevi esse tipo de coisa assim, sobre a vida e tudo mais? Então eu sempre fui muito ligado assim à área humana. Mas eu acho que ser piloto de Fórmula 1 era uma coisa assim, era um sonho por causa da Ayrton Senna. Eu acho que essa era a
Poxa,
atenção. E você? E você?
eu nunca imaginei que você queria ser o piloto de Fórmula 1, Cleiton. Olha como a gente, com quase 300 episódios, a gente descobre coisas daqui dos nossos colegas e amigos aqui do Insidercast. Olha, eu tô na linha do Viola, viu? Eu queria ser atleta e jogador de futebol, mas eu sempre fui um perna de pau. E eu falei, eu não vou jogar futebol, mas vou querer ser jornalista para cobrir o futebol. Aí fiz a faculdade de jornalismo, mas nunca trabalhei com esporte. Mas é isso aí, vamos chamar aqui o nosso convidado para o papo. O papo está muito bom,
Bora,
né? Seja
bora.
bem-vindo, Viola, prazer em conhecer você. E eu vou fazer a pergunta aqui que a gente quer saber um pouquinho: qual foi a sua principal transição de carreira e o que que você mais aprendeu com ela? A gente vai aprender junto com você aqui, Viola.
Agora vocês vão ficar, sei lá, curiosos com isso. Você sabe que a minha primeira carreira mais levada a sério, eu fui seminarista.
Sério?
Seminarista é o cara que está estudando para ser um religioso lá na frente, né?
Sim.
E eu ingressei num seminário franciscano e eu tinha essa, estava seguindo essa. No fundo é uma carreira, né? Não dá para dizer que não, isso é uma carreira. E obviamente que com o tempo a gente vai descobrindo, não é isso. Então você vai para outra coisa. Depois você começa outra coisa, descobre que não é aquilo também. E é bem natural, eu acredito assim que é bem natural. O Fábio comentou uma coisa, ele queria ser jogador de futebol, depois acabou sendo jornalista, mesmo que para explorar aquele meio que não, no, que o primeiro não se adaptou tão bem como jogador. É aquilo, eu acredito que tem muito desses exemplos inspiradores. A gente, principalmente no nosso início de formação, a gente segue exemplos inspiradores. O Cleito falou do Ayrton Senna, com certeza o Ayrton Senna foi um grande exemplo para todos nós, e assim, quando você se identifica, você acaba. Mas a primeira grande transição, Fábio, primeira grande carreira que eu comecei, pá, eu tava indo para uma vida religiosa, olha só.
Caramba, que diferença! Isso eu também. Eu acho que poucas pessoas imaginariam isso, Viola.
Poucas
Viola,
pessoas imaginariam.
e quando é que a gente consegue identificar que é a hora de mudar de carreira? Tem um sinal assim que você poderia falar pra gente?
Sabe que é aquele quando você vai vestir uma luva e aquela luva não é do tamanho da sua mão, ela não encaixa. Eu acho que vai, é uma coisa que vai acontecendo, sabe? Você vai percebendo que aquilo não se encaixa com você. Ou que a tua aptidão física, né, não está adequada, ou que a tua aptidão emocional, psicológica não está adequada, e aquilo vai ficando desconfortável e você vai percebendo, não está legal. E muitas vezes você vê colegas teus que se dão muito bem naquilo, mas eles são muito melhores que você. Você se compara também, né? Você pensa, pô, não, o Cleito aqui é muito, está numa carreira que eu quero eu também, e ele é muito bom, eu não sou nem perto dele. Então aí você começa a perceber que você está no caminho errado, e eu acho que vai ficando desconfortável, e aquilo chega uma hora que não tem um jeito, você vai tomar a atitude de mudar, porque vai ficando muito desconfortável.
É, o desconforto você começa a sentir, você fala, não, eu tô no lugar errado e eu preciso
Isso.
mudar. E esse lugar era confortável para mim, por que que agora ele não tá mais confortável? E aí que é o momento mesmo de mudar. Eu acho que o exemplo que você trouxe da luva cai muito bem. É igual aquela calça, se a gente engordar um pouquinho,
Não veste.
não veste, tem que trocar a calça. E funciona também com a nossa carreira. Acho que você trouxe um exemplo muito fácil de entender. E o importante, Viola, a gente fala muito de planejamento quando a gente fala em transição de carreira. E o profissional, ele precisa antever o momento de fazer uma transição, uma mudança de carreira, sempre que possível. Por que que é importante, na sua opinião, esse planejamento, essa visão para frente, né? Antes de tomar uma decisão de mudar de uma carreira para outra?
Bom, aí eu acho que vem o racional. Todo ser humano tem a graça de ter um racional, um cérebro desenvolvido, tal, e isso é lindo, é mágico. E eu vou continuar nesse exemplo do desconforto. Eu acho que quando o desconforto ele não é total ainda, mas ele está incomodando, e você começa, pô, acho que estou no lugar errado. Eu acho que aí entra o racional que eu estava comentando. Eu acho que nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade e a gente deve sim fazer isso de forma planejada. E o que que é fazer isso de forma planejada? Bom, se eu estou numa área que não está me agradando, não é que amanhã eu já tenha que, pô, jogar tudo para cima e, pô, né? Pô, sempre tem aí, eventualmente tem remuneração que está envolvida, tem família que depende de você. Você sabe que as pessoas, todas elas, têm independências, né? Que a sociedade como um todo é uma coisa muito interligada, entrelaçada. E a gente também é muito responsável por tudo, né? Que nos cerca, nos rodeia. Então, essa transição responsável significa você entender que não está confortável, que não está legal, e você olhar para onde que, de fato, você pode se encaixar e começar a se preparar para isso. Acho que essa preparação, ela faz parte de um jogo racional que o ser humano, por ser um ser mega inteligente, ele tem que fazer. Essa história, eu não sou muito fã, Fábio, não gostei do que eu estou fazendo, jogo tudo pro alto, amanhã vou procurar outra coisa. Eu acho que isso é irresponsabilidade, literalmente. Eu acho que é legal se sentir desconfortável, é legal procurar entender qual é o caminho que você quer seguir e se preparar, ter uma preparação prévia. E aí sim, vai chegar uma hora que você está um pouco seguro com essa preparação, você abandonar essa tua atual carreira e ir para o jogo. Vai ter um momento que você tem que fazer assumir esse risco. Mas não sem nenhuma preparação, não sem, de forma, eu diria assim, totalmente irresponsável, temporânea. Não, acho que dá para preparar, sabe?
Exatamente, Viola. Em falar em preparação, eu já queria começar, né, com a primeira dica das cinco que nós prometemos, que é muito ligada a soft skills, né? Você falou em preparação, eu acho que a preparação emocional também é importante. Então, eu queria te fazer uma pergunta, Viola, da seguinte maneira: qual seria a primeira dica para quem realmente quer mudar de carreira? Seria ter essa preparação ligada aos comportamentos e habilidades comportamentais?
Olha só, quando a gente separa aí as hard skills, as soft skills, né? Todo mundo, Clayton, foca em hard skills, né? E eu acho um erro isso, sabe? Não que não faça sentido, que não é importante. Hard skills, só para ficar claro aqui para quem talvez não esteja tão conectado com esses termos, são aquele conhecimento técnico da área que a gente vai atuar, é aquele conhecimento. As habilidades que são relativas à função que a gente vai desempenhar. As soft skills são aquelas que são baseadas, ligadas no comportamento, daquele na interação entre pessoas, na parte emocional, psicológica. Eu diria assim que o psicológico é o que vem primeiro. Você precisa estar preparado emocionalmente para isso, porque vai vir alguma turbulência, né? Uma transição, né, de carreira, de atividade. Tem aí um desconforto psicológico que você tem que se preparar. Então, eu acredito sim que você precisa estar preparado, a tua soft skills precisa ser abordada, você tem que estar preparado de antemão, porque ela vai te ajudar também na hard skill, de buscar um objetivo, de buscar aquele conhecimento técnico, né? Você vai ter aquele porquê. Eu diria assim que a soft skill se dá aquele porquê, né? Aquela motivação, né? De como você se preparar e estar pronto para ir buscar esse conhecimento. Concordo contigo. A soft skills, que é a preparação emocional, psicológica, né, do ser humano, precisa ser olhada. Muita gente não dá atenção e depois vê que no meio do caminho tá deficitário, né? Desaba, né? E não concordo. Eu acho que tem que olhar para isso sim, tá?
Ô, Fábio, a gente já ouviu coisas muito parecidas aqui no Insidercast, né? Acho que foi você até que falou, Fábio, uma vez que em 90% dos casos as pessoas são contratadas pelas hard skills, pelo
Isso.
que está no currículo, e 90% dos casos elas são demitidas pela falta de soft skills, né?
Isso,
Legal.
olha que engraçado, é exatamente isso que eu ia falar, complementar a fala do Viola, ver como que a gente está alinhado, né, Cleiton? A hard skills são as habilidades técnicas, o que você precisa fazer para entrar no trabalho, que geralmente a pessoa te contrata para isso, e depois as pessoas são demitidas por questão de comunicação não violenta, por não ter empatia, por não se relacionar bem com os colegas e por aí vai.
Ô, Fábio, só complementando isso que você está falando, eu estava me passando pela cabeça aqui, muitas vezes a gente também está focando naquele emprego tradicional onde você é contratado e demitido, né? Mas tem um outro lado também, que é a soft skill. Mesmo que se você já seja um empresário, você pode ser demitido pelas soft skills, o cliente te demite pela soft skill, por um comportamento inadequado, uma comunicação ruim, um entendimento, sabe, errôneo, né, daquele ambiente que você está. Concordo demais contigo. Eu acho que só expandindo o conceito de demissão, né, não sendo somente dentro de um emprego tradicional, né, aquela coisa toda, mas também o mercado, né? O mercado te demite, né, muitas vezes pela soft skill, não é
E
isso?
Viola, o colaborador também pode demitir o chefe. Já parou para pensar
Isso.
nisso? Ele
Já, já.
pode não se sentir confortável com o chefe dele e procurar outro emprego e se recolocar em outro trabalho. Então, vale também do líder para o liderado e do liderado para o líder. É uma via de mão dupla.
Já vi muita gente se demitindo por causa do chefe. É assim, um chefe inadequado, né? Um líder inadequado, porque aquilo, vamos voltar ao assunto do começo dessa conversa, quando a gente falou, ah, eu quero ser tal coisa, o Cleito falou, eu queria ser piloto por causa do Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna era meu ídolo. Então, cara, ele tinha um inspirador. Agora, pensa o seguinte, será que ele ia querer ser piloto de Fórmula 1 se o piloto fosse um cara avesso, né? Um cara ruim, né? Não ia, né, Cleiton? E a mesma coisa
Não, não.
com o líder tem que ser aquele cara, putz, eu quero ser igual ele, sabe, tem que ter aquela pegada, aquela coisa gostosa de você querer ser o cara, né, do lado, o jeito bom, né? Então, o líder é esse cara, super concordo, Fábio, o líder, muitas vezes ele não demite, ele é demitido pelo colaborador, bom colaborador, que vai embora porque não se adapta à liderança do cara, né?
Inclusive, eu queria recomendar um episódio aqui do Insidercast que a gente gravou com o Thiago Coelho. Ele era VP da Coca-Cola. E o tema do episódio foi exatamente esse: eu me demiti do meu chefe. Então, a gente trouxe algumas histórias e eu convido aqui os insiders para acompanhar esse episódio, que está muito legal.
Ô,
E
Fábio, eu já me
pode.
demiti de um sócio meu, sabe?
Olha
Também.
só! Sério, como que foi? Foi por conta de soft skills ou hard skills?
Soft skills. O cara era bom de hard skills. É no começo dos meus negócios lá. Eu tinha um sócio que era muito difícil de lidar com ele, sabe? De falar com ele. Eu tinha que ficar fazendo manobra para conversar com ele, sabe? Sabe aquele negócio, sabe, uma elipse assim? Eu tinha que ficar dando volta até chegar no centro, assim, do problema. Cara, aquilo chegou um dia que ficou tão desconfortável que eu falei para mim mesmo: não, acabou aqui. Essa sociedade vai terminar, custa o que custar. Nem que ele fica preso, ou estou saindo fora. E eu me demiti do meu sócio também. Olha só, esse negócio de demitir por soft skills, aí a gente está vendo que é muito mais amplo do que um simples conceito, né?
A gente quer trabalhar com pessoas que a gente se dá bem, que a gente
É.
goste, porque a gente passa o maior tempo do nosso dia no trabalho, muito mais do que com as nossas famílias. E se a gente não consegue se relacionar bem com essas pessoas, acaba não fazendo muito sentido o dia a dia de trabalho, porque a vida não é só trabalho, a gente trabalha, mas tem a convivência com as pessoas e o respeito.
Ô, Fábio, é quase um casamento, né?
Quase um
Tem cara que
casamento.
se demite da esposa, né? Coisa que se demite do marido.
Exatamente, é um divórcio. Você divorciou do teu sócio.
É, exatamente.
Viola, a gente tem aqui a dica 2, que é uma dica super importante aqui. A gente acredita muito nessa dica, que é o networking. E quando a gente fala de networking, a gente tem dois tipos de networking no mercado hoje, que é o networking interessante e o networking interesseiro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, qual que é a melhor forma de fazer networking? E a gente adora fazer network aqui nesse Insidercast, mas conta um pouquinho aí da sua experiência.
Ó, eu acho que network é que nem rede, tá? Se eu conheço o Fábio, que é um cara muito bacana, um cara importante, e eu me torno alguém bacana nessa relação. Daqui a pouco o Fábio me apresenta o Clayton, que é outro cara bacana e que o networking ele é uma rede, ele vai acontecendo, são uma rede em nós que vai e vai chegando lá. Eu falo rede em nós porque na área de tecnologia existe um conceito mais ou menos, é o conceito web, né? Então os nós vão se conectando. Então, network é assim, você, obviamente que para você ser interessante, você fazer network rápido e bom, você tem que ser interessante também. Tá? Essa história de eu só ser um capturador de bom network sem dar nada, não funciona. Eu acho que ninguém quer ter relação com quem só te suga, sabe? Quem é o. Se você do outro lado tem alguém só interesseiro com você, eu digo que o interesseiro é uma relação bilateral onde só um lado ganha, tá? Esse eu acho que é o interesseiro. O interessante é onde os dois lados ganham. Então, pô, se eu sou legal, se eu posso ajudar o Fábio, o Cleiton, é óbvio que eles vão querer ser meu contato, vão querer ser meus amigos, vão querer discutir coisas comigo. E o contrário também é verdadeiro. Então, o interessante é quando você também tem conteúdo, você colabora, você não é somente o cara que suga, você é o cara que oferece também, seja conhecimento, seja companheirismo, seja outras conexões. Tá? Que é bem importante. Cada conexão tem outras conexões. A gente vê aí, esse exemplo está muito fácil hoje nas redes sociais, né? Então você entra lá, o Cleiton tem no Instagram dele lá, ele tem 2 mil conexões. Eu tenho mais 2 mil conexões. Se eu for o super amigo dele, com certeza algumas conexões que são deles viram minhas conexões também, né? Então, e o contrário também é verdadeiro. É essa a ideia. Eu acho que se você é interessante. Se você tem conteúdo, então você tem que estar preparado para ser um bom network, para ser interessante e não interesseiro, né, Fábio?
Verdade, Viola. Falando em conexão da internet, eu vou deixar um recado aqui para um amigo meu. Cuidado com os contatos que você pega meu, hein? Tô de olho em você, rapaz. Ele sabe de quem eu tô falando. Você
Que
sabe de quem eu tô
isso, rapaz?
falando. É, porque assim, tem networks que são interessantes e networks que são interesseiros, né? Mas cuidado, hein? Viola, a gente falou muito aqui de profissões na infância e ficou aqui latente uma dúvida minha. Eu queria saber agora aqui, saindo um pouco dessa coisa de profissões, de transições de carreira, o seguinte, o que que você faz nas suas horas vagas? Você tem algum esporte que, por exemplo, você começou a praticar na infância e trouxe consigo para a sua vida? Ou alguma coisa que você conheceu na sua juventude que hoje você ainda pratica? Quais são os seus hobbies quando você não está trabalhando, no mundo corporativo?
Olha, Cleiton, você fez me lembrar de uma coisa. Todos nós, salvo raras exceções, o que a gente faz na infância, a gente continua fazendo como adulto. Tá? Essa é uma conclusão, assim, porque tanto minha quanto dos meus amigos mais próximos, eu vejo exatamente isso. Tá? Então, um hobby que eu amo, amo de paixão, bike. Quando eu era criança, eu ganhei uma bike do meu pai e eu andava naquela bicicleta, sim, assustadoramente, muitas e muitas horas. Eu era assim, frenético. Parece que aquilo era. Eu estava vestido numa bicicleta, numa bike. E hoje eu adoro ainda pedalar e faço isso com muito sabor. Acho isso muito maravilhoso. Uma outra coisa que foi na minha infância, eu fazia muita natação, muito, 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 e adoro isso. Talvez não faça tanto pelas viagens que faço e tudo mais, e enfim, os negócios, mas adoro, é coisa assim que tá no meu sangue. E uma coisa que eu também nunca esqueci, quando eu era criança eu fabricava aviões, sabe aqueles aviãozinhos, não só de papel, mas não sei se vocês já viram em cima de uma das casas assim, que tem aquele aviãozinho de madeira que fica com a hélice girando, vocês sabem o que é aquilo? A gente chama de
Nossa,
casamento.
já vi.
Eu era tão aficionado com coisa de aviação que hoje eu sou piloto de aviões, sabe? Hoje eu piloto avião, eu piloto trike, ultraleve, e isso é um dos hobbies que. E é coisa que vem da infância, então eu não tenho, eu tenho poucas coisas que não vieram da infância, sabe? Parece que eu ainda sou bastante criança e gosto do que eu fazia e continuo fazendo, sabe? Eu acho que é meio que isso daí, tá?
Olha quantas revelações do Viola. Imagino que muita gente conheça o Viola, mas nunca ouviu essas histórias dele de infância. E esse aqui é o molho que a gente dá aqui no Insidercast, que a gente não quer só saber das coisas técnicas, a gente quer saber um pouco mais sobre a vida do nosso entrevistado. E a gente está descobrindo muita coisa legal aqui do Viola. Viola, a gente vai para dica 3 aqui. A gente prometeu 5, então a gente tem que cumprir aqui a meta com os nossos, com a nossa audiência. A dica 3 é atitude positiva. É, eu até vou relembrar uma palavra, uma frase do professor Gretz, que é o palestrante mais premiado do Brasil. Ele fala o seguinte: o otimista acha que vai dar certo, o entusiasta faz dar certo. E aí eu te faço a pergunta: por que que é importante demonstrar a positividade para os recrutadores?
Você falou do Gretz, esse cara me lembrou uma coisa muito legal. Uma das primeiras palestras assim, que eu assisti na minha vida foi com esse cara, e até hoje eu lembro dele. E com bastante assim, intensidade, algumas coisas que ele apresentou, porque me marcou bastante. Mas eu diria assim, eu tenho um amigo que dizia que o otimismo pode não dar certo. É, assim, ele pode não te ajudar, agora o pessimismo te atrapalha. Entende? A ideia é mais ou menos assim: o otimismo pode não ter efeito, agora o pessimismo tem efeito, sabe? Então, já que é para assumir um dos dois lados, assuma ser otimista, porque não tem saída, sabe? Eu vejo assim que, por mais que alguns critiquem esse otimismo, né, que as pessoas têm, talvez um otimismo um pouquinho irresponsável até, de achar que sempre tudo vai dar certo, que não precisa se preocupar e tal, eu diria assim que o otimismo ele é uma energia que você pode usar a teu favor. Somar a esse otimismo também realismo, porque o realismo ele faz você tomar mais cuidados, né? Alguns falam que são adeptos também ao medo, né? Porque o medo ele te ajuda a você tomar cuidado, né? Então eu diria assim, eu vou trazer a palavra realismo, que eu acho que é melhor. Junto com o otimismo, eu acho que é o suprassumo da vida empresarial, de negócios, de carreira e pessoal, inclusive. Tá? Então, assim, ser otimista é, na minha visão, uma das melhores características que existem. E se ela estiver associada ao realismo, dos fatos, né, da situação, do ambiente, eu acho que aí nós temos um ser humano que está fazendo a coisa certa, está no caminho certo, está produzindo, sabendo que é difícil, sabendo que tem as suas dificuldades, mas que não deixa de olhar para frente, não deixa de fazer, não deixa de colocar energia e acreditar, né? Acreditar que o futuro pode ser melhor, porque o otimista é um cara que também, otimista realista, é um cara que não só acredita que o futuro vai ser bom, mas ele faz o futuro ser bom, né? Porque é mais ou menos assim, a gente não gosta, o ser humano não gosta, pelo menos é uma das minhas características, de andar com gente negativa. Sabe aquele amigo que tem uma nuvem preta em cima dele, que tinha nos desenhos? O Cleiton começou a rir, eu acho que ele se lembrou dessa... Tinha aqueles desenhinhos, né, que tinha um cara andando e tem a nuvem que só chove em cima dele, dando raio.
Ó, oh, vida! Ó, oh, céus! Lembra desse bicho?
Então, ninguém quer andar com gente assim, porque essas pessoas sugam as energias. A gente quer andar com gente otimista, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, essa tua pergunta, Fábio, eu diria assim, ser otimista é viver melhor. E ser um otimista realista é viver melhor e ter mais sucesso. O cara que tem mais sucesso no mundo, eu acho que é esse cara.
Cara, eu já fui as duas pessoas, tá? Eu já fui a pessoa negativa e, entre aspas, acreditava que era realista, mas eu posso falar, minha vida mudou completamente quando eu comecei a ser otimista. E é muito engraçado isso porque você faz automático depois de um tempo, né? Você vê o desafio na sua frente, você vê que é realmente difícil. Eu até evito falar essa palavra ultimamente, né? Que é difícil.
Desafiador,
mas...
né?
Desafiador. Mas é aquilo, cara, vai dar certo. Não sei como... mas vai dar certo, a gente vai passar por cima disso de alguma maneira. Vai aparecer a solução, a gente vai se mexer, vamos dar um jeito, vamos encontrar uma maneira, mas vai dar certo, a gente vai fazer isso. E acontece. Pode ter certeza que sempre acontece. Agora, quando o cara é pessimista, pode ser o menor problema de todos. As coisas não andam, a vida para, e ele vai falar, olha, tenho razão aí, ó, viu? Eu falei que não ia dar certo. Então, sensacional, Viola, essa sua visão realmente é muito bom ser otimista. E não custa nada, tá, gente? Então, Pense positivo, pense positivo.
Isso aí.
Viola, continuando a dica 4, eu queria te fazer uma pergunta também, né? Que eu acabei entrando durante a minha fala, que é o seguinte, né? Cuidar de si mesmo, né? Por que que é tão importante cuidar da sua saúde física e mental, principalmente para quem faz transição de carreira constante?
Olha, que coincidência. Hoje eu estava conversando com um empresário, que é amigo meu. Ele é a minha idade. Ele teve, agora no início do ano, ele teve um AVC bem grave, sabe? E ele está ainda em recuperação. Teve alguns problemas que ficaram em função disso. E eu estava justamente refletindo sobre esse assunto. Então, assim, ó, por mais que você tenha desafios, por mais que você tenha coisas a fazer, nunca esqueça de você. Nunca esqueça por quê? Porque na verdade você só tem você mesmo, você não tem mais ninguém. Se você olhar no final do dia, na realidade das coisas, você só tem você para cuidar de você mesmo. Porque as pessoas têm pessoas perto da gente que nos aconselham, que nos ajudam e tal, mas você é o único dono de si mesmo, não tem ninguém mais. Então, esse cuidar de si, eu acho que ele é um conceito bem amplo, sabe, Cleiton? Um conceito bem amplo no sentido assim: cuide de você no que se refere à saúde física, cuide de você no que se refere à tua saúde emocional, e cuide de você no que se refere ao teu ambiente, a quem te circunda, a quem está com você, a quem colabora com você. Eu acho que tudo isso, assim, eu tenho uma psicóloga que trabalha comigo que ela sempre traz esse assunto à tona. Ela odeia, ela literalmente odeia, e ela trabalha muito forte. Ela não gosta de gente que terceiriza a sua própria responsabilidade. E ela trabalha muito isso, Cleiton, no sentido assim: ah, se você tem que tá fazendo uma transição de carreira, se você tem que fazer aquela parte da preparação que nós estamos falando, você não tem que esperar que o mercado faça isso por você, que o governo faça isso por você, que a escola faça isso por você, que a universidade faça isso por você. É você quem tem que ser o responsável e fazer isso por você mesmo. Você vai procurar isso aí como um meio para te ajudar, mas a responsabilidade é sua. Então, essa questão do cuidar de você começa pela responsabilidade sobre você mesmo, que é o único, principal e dono do teu corpo, da tua saúde mental, da tua mente, enfim. E você precisa ser responsável com você mesmo. Então, esse é um assunto que eu falo com bastante intensidade, porque nas empresas que eu conduzo, eu também aprendi a dar preferência, a fazer seleção, a colocar em cargos de liderança essas pessoas. As pessoas que têm autorresponsabilidade sobre elas mesmas por primeiro. E depois elas acabam ajudando, obviamente, outras pessoas, outros liderados, outras pessoas que se inspiram nelas, sabe? Então, vamos por esse caminho. Acho que essa é a primeira característica forte do cuidar de si mesmo, sabe? Da autorresponsabilidade sobre.
A gente tem um defeito às vezes. A gente, quando detecta esse defeito, fica muito mais fácil. A gente costuma delegar muito as nossas responsabilidades. Vamos delegar que a gente está trabalhando muito por causa da empresa, por causa do chefe. Mas o que que a gente está fazendo para a nossa saúde física e mental? O que que a gente está fazendo para melhorar o nosso dia? É umas coisas que a gente precisa parar para pensar e depende só da gente, não, né? Depende. A gente tem que delegar para outras pessoas isso. Lógico que o ambiente influencia, mas a gente tem que ter esse protagonismo também.
Ô,
E
Fábio, eu acho
vamos
que
cair nessa.
você usou a palavra mais bonita do que nós falamos aqui, protagonismo, né? É você protagonizar a sua vida, né? E se você protagoniza a sua vida, você está protagonizando a sua carreira, naturalmente, né?
Exatamente, a gente é responsável por ela. E a gente deu 5 dicas, né? Já aqui, quatro dicas. Mas
Quatro.
vamos fazer uma dica bônus? O que que você acha, Viola? Consegue trazer uma
Tô
dica bônus aqui para os insiders?
Junto com vocês.
Então vamos lá. Qual dica bônus você daria para quem está pensando em fazer essa transição de carreira que a gente não falou ainda?
Então vamos lá. Vamos entender o seguinte: transição de carreira significa você encaixar o que você quer fazer com você, né? Com as suas habilidades, soft skills, hard skills. Então, se você tem que encaixar isso para você, e vamos imaginar que essa é a situação mais bacana, que a felicidade tua está dentro disso. né? Se você está encaixado, né, com o que você está fazendo, com as suas habilidades técnicas, com as suas habilidades comportamentais, eu diria assim que você começa a exalar felicidade. Esse é um assunto que pouca gente sabe, mas a felicidade ela não é um fato, um ato, ela é um resultado. E é sobre isso que eu queria comentar sobre essa quinta dica aqui. A coisa mais linda que tem, mais bacana que tem, é você estar feliz naquilo que você está fazendo, sabe? E é esse assunto, essa dica bônus, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho esse assunto chamado felicidade. E quando você tem um cara feliz, você naturalmente você vai identificar que esse cara tá com as soft skills adequadas, ele tá com as hard skills adequadas, porque o resultado que a gente produz na nossa atividade laboral, né, ou empresarial, cara, é lindo. Quando você tá fazendo aquilo que você sabe, aquilo que você gosta, o resultado ele é maior, sabe? Ele vem com mais intensidade, o dinheiro vem com mais intensidade. Então, eu diria assim que pessoas ricas que construíram a sua riqueza geralmente são felizes. Olha que interessante. Claro, tem gente que é rico porque herdou, né, Fabio? Mas assim, e todo mundo quer, né? Quem que não quer uma super herança aí caindo no colo? Mas eu diria assim, quer ser feliz mesmo? Construa a tua riqueza aqui, cara, porque se você construiu, é porque, cara, eu não vi, é difícil você ver um cara rico que não gosta do que faz. E se ele pode talvez não ser, pode ser uma atividade difícil e tal, e ele até reclamar, mas assim, ele gosta do que ele faz, porque para ter habilidade precisa gostar. E geralmente são pessoas que lá na intimidade são felizes por tudo isso. O que elas produzem, são felizes pelo que acontece, porque elas fazem acontecer, e elas inspiram pessoas que estão em volta delas. Então, eu acho que a dica, o alvo principal de tudo que nós estamos falando aqui, de carreira, é por causa da felicidade, gente. Não tem outra explicação. E a felicidade é um conjunto de coisas. É o dinheiro, né? Dinheiro traz felicidade, sim. Discordo desse negócio que não ter dinheiro é bom. Não, ter dinheiro é bom, sim. Mas é o dinheiro junto com tudo essas outras características que nós falamos, a adequação do comportamento, adequação do conhecimento, adequação no ambiente. O Fábio trouxe um assunto aqui, precisa se preocupar com o ambiente, sim, que você está, porque o ambiente pode ser um ambiente bom ou pode ser um ambiente venenoso. Eu diria assim,
Tóxico.
é tóxico isso. Tem que ser um ambiente bom. Isso tudo cria seres humanos felizes, que ser humano feliz é a coisa mais bacana que tem. São as melhores pessoas que tem para a gente conviver. Se a gente pudesse ser amigo só de gente feliz, talvez a gente aprenda a ser feliz por osmose, né? Então.
Exatamente. Violo, você foi falando e cara, eu acho que felicidade é uma energia diferente. E quando as pessoas realmente, você fala de dinheiro, de ser rico e tudo mais, essas pessoas elas sempre estão jogando no alto nível. E esse alto nível exige uma energia extra. Se você não tem essa energia que você pode vir da felicidade, do amor, do propósito, que são coisas que também te dão felicidade, é impossível você jogar nesse nível. É impossível. É muito engraçado assim, porque você vê nítido nas pessoas quando a pessoa é empreendedora e ela ama empreender. E quando ela tá ali por obrigação, né? Não vou citar exemplos aqui, porque eu acho que é muito deselegante, de coisas que a gente já viu, eu e o Fábio, já vimos no passado. Mas assim, você via assim nítido na cara da pessoa que a pessoa, no físico ali, eu vou falar, vai. Na feira, a gente vendo assim, a gente conseguia ver nitidamente quem era o executivo level C, ou quem era o dono do stand e quem era o funcionário no stand, só pela postura da pessoa e pelo olhar da pessoa. Quando a pessoa está feliz e ela está realmente no momento presente ali, fixada no que ela está fazendo, cara, ela transforma o ambiente à volta dela. Você vê que a postura dela é diferente, você vê que ela olha com aquele olhar de orgulho, ela olha com aquele olhar de paixão, enquanto o funcionário está lá, né, de braço cruzado. Caramba, o tempo não passa, né? Pô, podia estar em casa vendo meu Netflix, mas não. Tô aqui batendo meu cartão, né? E essa pessoa que tá em casa pensando no Netflix, ela não vai crescer, ela não vai jogar um jogo aonde realmente ela seja realizada, porque ela tá infeliz. Então você resumiu muito bem esse lance da felicidade e eu até, cara, esse seria já o meu mote final, né? Que você tem que fazer coisas que façam seu coração vibrar e a felicidade vai muito de encontro a isso. Mas assim, vamos lá. Continuando, né, pra gente não se alongar muito, eu queria saber, Viola, quais foram os seus maiores desafios e alegrias no seu mercado de atuação? Hoje, atualmente, quais são eles? Os maiores desafios e alegrias?
Bom, eu tenho uma... Eu, como CEO da empresa, hoje eu consegui construir um time de gestão de diretores que, de fato, dão conta do negócio. Literalmente, eu não sou necessário na empresa mais. Acho que isso é uma felicidade que eu tenho, uma alegria que eu tenho. Mas o desafio, Cleiton, olha só que engraçado. Eu estou numa área tecnológica que evolui super rápido, que é muito exigente, que tem concorrentes muito grandes. E hoje, você sabe que esse mundo das startups, muitas vezes uma empresa recebe aportes milionários e faz um estrago no mercado, muitas vezes. E a principal condução, a principal definição de estratégica dentro do nosso grupo empresarial, ela depende de mim. Depende por quê? Porque é a minha função, eu sou pago para isso. E geralmente a criação de novos negócios, e a gente é muito intensivo, nós criamos hoje, pelo menos o nosso grupo empresarial cria de 1 a 2 negócios novos por ano. Mas cria mesmo, assim, coloca no ar. Sabe? Não estou falando daqueles que não dão certo, daqueles que ficam no meio do caminho, estou falando daqueles que vão para o ar e que dão certo. E essa criação, ela é muito, ela está no meu, na minha área, ela está na minha hard skill, do meu cargo, sabe? É uma hard skill que eu preciso possuir, eu preciso fazer. Então, geralmente, os maiores desafios são porque eu preciso construir novos negócios sem conhecer esses novos negócios, sem conhecer essas áreas. Nós estamos criando aí uma série de negócios e produtos da área financeira que nunca foi o meu segmento. Eu nunca atuei nisso. Eu sou alguém que veio da área tecnológica, eu era desenvolvedor, analista de sistemas, que fez administração para gerir essas empresas que começaram a dar certo. E agora essas empresas têm uma equipe que administra e eu estou nesse estratégico criando novos negócios. E a criação de novos negócios, eu estou indo para áreas que eu nunca atuei. E isso é um desafio do caramba, sabe? Isso é pesado. Mas eu, como eu tenho um networking, voltando a uma das dicas que foi discutida aqui anteriormente, eu tenho muito networking, um network bom, aquele que não é, que eu só não fico só sugando, mas eu também colaboro, que foi o que nós comentamos aí. Eu consigo, via networking, conseguir coisas e informações assim que são assustadoramente importantes e interessantes. E me ajuda nesse desafio aí que é o grande complexo, né? Então, hoje, eu domino áreas assim que não imaginei que um dia estaria dominando em função desses desafios que a minha função hoje exige de mim e que eu faço com carinho, porque, assim, eu sou um cara que gosta de aprender, gosto de desafios e, mais do que tudo, gosto de ver as coisas acontecendo e dando certo. Então, assim, me lanço mesmo, vou para um desafio sem dificuldade de fazer besteira, porque muitas vezes a gente faz umas coisas, né, que não é bom nem contar, né, que é a gente que está fazendo. Mas é muito bacana, Cleiton. Resumindo, o grande desafio da minha função atual é a criação de novos negócios em áreas completamente desconhecidas.
Você falou um tema muito interessante, Viola, que a gente... É crucial para o desenvolvimento de qualquer pessoa, executivo, empreendedor, profissional. Sair da zona de conforto. A zona de conforto faz a gente... Parece piegas o que a gente fala, a gente repete isso, mas não é piegas. Se a gente faz a mesma coisa sempre, a gente vai ser sempre a mesma coisa.
Sim, perfeito.
Se a gente se desafia em áreas que a gente não domina e aprende essas áreas, a gente vai ser muito mais completo como profissional, como empreendedor. Então, isso que você falou é um desafio, sim, mas você procurou sair da sua zona de conforto e está expandindo a tua atuação. Né? Você não está... Você já chegou no nível, está feliz nesse nível, mas você quer mais. Né? Isso faz você prosperar ainda mais na sua carreira, no seu empreendimento. E eu queria voltar um passo atrás disso tudo, Viola. A gente tem uma pergunta clássica aqui no InsiderCast, que é uma das mais preferidas aqui da nossa audiência e por nós também. que a gente aprende com ela que quais foram os principais desafios pessoais e profissionais dos nossos entrevistados. Aí você pode recorrer um pouco mais ao passado, do seu começo de carreira, ou quando você fez as suas primeiras transições de carreira, que é o tema desse episódio. Mas queria que você contasse um pouquinho, pode ser um desafio pessoal que impactou certamente no profissional ou só no profissional, mas é aquilo que não está nas suas páginas do LinkedIn, Viola.
Vamos lá, tem um assunto que foi icônico na minha vida, assim, sabe? Teve um momento quando a gente fundou o primeiro negócio, ele era um negócio assim que ele começou, depois de um determinado tempo, dar muito errado. E a gente ficou com essa empresa com muita dívida, assim, ela foi caminhando. A gente era um grupo de sócios e tinha um outro gestor, e a gente começou a fazer tanta besteira na empresa que ela começou a dar super errado, né? A gente começou a acumular dívidas na empresa. E eu tinha acabado de casar e minha esposa estava grávida. E eu tinha também feito um concurso público algum tempo atrás, né? Alguns anos atrás daquele momento, e do Tribunal Superior do Trabalho. E eu tinha sido, de repente, assim, num passe de mágica, eu estava com a empresa praticamente falida, e a minha esposa estava grávida da minha primeira filha, eu tinha um rendimento mensal super ruim, porque não dava quase nem para pagar minhas contas, e eu tinha passado num concurso público do Tribunal Superior do Trabalho, que remunerava muito bem, mas 3 vezes mais do que eu ganhava na época. E eu lembro que pensei, bom, peraí, vamos lá, vamos ver o que... Eu estava sendo chamado já para assumir essa vaga, eu pensei, cara, vou lá ver, né? Vou lá ver o que é essa atividade. E eu cheguei lá, e o cara me explicou o que eu ia fazer. Era um negócio tão simples, tão sem necessidade de pensar, tão sem propósito, acho que para mim, que eu lembro que quando eu estava voltando, né, para o escritório, eu estava pensando assim, cara, se eu assumir esse trabalho, eu vou ficar um cara muito limitado, porque o meu cérebro não precisa funcionar, né? 2 neurônios já dá conta de fazer esse trabalho. E eu pensei, cara, eu vou convencer algumas pessoas que trabalham comigo a gente comprar essa massa falida da empresa, recuperar essa empresa, vou abandonar, não quero saber desse emprego, e eu vou dar um jeito de fazer essa empresa que eu estou aqui dar super certo. E foi uma decisão terrível, porque assim, cara, coloca todos esses itens aí juntos para você ver o drama que é você com uma filha para chegar, uma casa para alimentar, um salário ruim, uma empresa falida para o outro lado. Era tão simples, manda essa empresa para aquele lugar e pega essa vaga aqui, que a vida era um trabalho besta, assim, trabalhava pouco tempo por dia e tal. E eu fiz o contrário, cara. Eu larguei essa vaga, essa oportunidade de emprego, né, público, que ganhava bem, que remunerava bem. Assumi, comprei a massa falida da empresa. E fui pro jogo, fui com tudo, sabe? E consegui reverter tudo isso, e a ViaSoft é o que é hoje. Entende? E isso eu diria assim, foi uma coisa icônica na minha vida, porque eu não sei se fosse hoje eu faria de novo, com tanta. De tão maluco que é o que foi feito, mas eu acho que aquilo é aquele questão de. Não, era isso que eu queria fazer, era isso que eu queria fazer dar certo. E não, eu acho que se eu tivesse ido lá para aquele concurso público, talvez vocês estariam falando com um cara infeliz aqui hoje, sei lá, ganhando dinheiro, se mantendo, mas um cara totalmente, sei lá, totalmente morno nisso tudo.
Nossa, com certeza, Viola. Você falou a palavra jogo, e é muito evidente, assim, na sua fala e na sua história, que você é apaixonado pelo jogo em si. Eu acho que o desafio, jogar o jogo, né, como a gente costuma falar, é o que te faz o seu coração vibrar realmente, faz o seu olho brilhar. O dinheiro estava lá fácil, lá no concurso público, mas você queria o desafio de fazer. E eu fico imaginando a sua família olhando para isso, né? Tipo, seus pais, sua esposa, meu Deus, ele ficou louco. Ele podia ganhar 3 vezes mais ali, só apertando 2 botões por dia, mas não, ele quer pegar aquela empresa falida e resolver aquilo, né?
O Cleiton, imagina... eu não contei para minha esposa, eu não pedi opinião.
Melhor não contar.
Eu não pedi opinião.
Pois, né?
Tem coisas que, se você pedir opinião, você vai se dar mal, sabe? Isso era tão intenso em mim que eu não queria aquilo, que eu não pedi opinião, sincero, assim, simples assim. Eu não pedi opinião, eu tomei a decisão e eu comuniquei somente a decisão depois, ponto. Tipo assim, já fiz, não, né? Entendo.
Ó, sabe uma coisa que aconteceu há 2 anos atrás, aquele concurso? Então, eu passei, mas agora que a empresa tá dando certo, eu vou te contar. Então, eu não aceitei a vaga para ficar com a empresa, mas ó, deu certo.
Três
Ai,
décadas
sensacional.
depois, né, Viola?
Isso,
E via Soft.
isso. Isso, 3 décadas depois.
Sensacional. Viola, poxa, infelizmente, né, eu tenho que ser o portador de más notícias hoje. A gente está chegando ao final desse episódio, que foi realmente um papo prazeroso demais ter com você. Ai, mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse o seu contato, e, na verdade, deixar o seu recado e as suas redes para os insiders poderem estar em contato com você.
Então vamos lá, ó. Recado final. Eu acho que é um resumo de tudo que nós falamos aqui, né, Fábio e Cleiton? Foi super legal esse papo. Vocês conduzem isso de uma maneira espetacular e super competente. Eu acho que a gente conseguiu, assim, colocar nesse papo uma mensagem que pode sim ajudar muita gente a tomar algumas decisões. É um roteirinho, por mais que a gente falou meio que brincando algumas coisas, né? É um roteirinho fabuloso que a gente discutiu aqui. Então, recado final é: se não entendeu tudo, volta aí e assisto de novo, tá? Porque assim, o resumo tá aí dentro, o recado tá aí dentro. Mas eu quero ressaltar o quinto item que nós falamos da felicidade. Presta atenção nisso, que só tem uma vida para a gente ser feliz, não tem duas, não. Então, não deixe, se precisar fazer transição na carreira, faça, se precisar se treinar, faça, se precisar olhar para soft skills, para hard skills, não deixe de olhar para a tua vida, que você só tem uma, meu amigo, não tem jeito. Então, esse é o meu recado, não desperdice essa coisa maravilhosa que é a vida que a gente tem. E os meus contatos estão aí, o meu Instagram, viola.itamir, o meu LinkedIn, Itamir Viola, meu nome é só isso do jeito que está aí. O pessoal me conhece por Viola por causa do sobrenome, porque todo mundo erra meu nome, todo mundo fala errado, Itamar, Itacir. Então, eu falei, chama de Viola mesmo, tá bom? Mas tá aí os meus contatos, e se precisar, me chama lá. A gente sempre, quando eu posso, estou disponível, respondo bastante gente sempre. A gente está nesse mundo também para ajudar, né? Não só para ser ajudado.
Muito obrigado, Viola, pela tua participação aqui no Insidercast. Olha, foi um episódio que a gente aprendeu demais, com dicas muito práticas de como fazer uma transição de carreira. E a gente aprendeu muito com a história de vida do Viola, que realmente faz um jogo do longo prazo. São mais de 3 décadas empreendendo na ViaSoft, um longo prazíssimo, um profissional, um empreendedor que se reinventou. E a gente ficou muito feliz aqui dos insights que ele conseguiu trazer aqui para a gente, para a nossa audiência. E o principal deles, né? Seja feliz. A vida é muito curta para a gente gastar tempo com aborrecimentos. Vamos procurar a nossa felicidade. E se não está legal no local que a gente está trabalhando, vamos fazer um planejamento para mudar. E a mudança tem que ser agora. Começar agora com pequenos passos que a gente trouxe nesse episódio. Vou agradecer pela presença do Viola, agradecer pela presença do Insider e agradecer a presença de Clayton Lúcio.
Poxa, obrigado, Fábio. Viola, foi um prazer te conhecer. Vou roubar a frase dos dois: a gente só tem uma vida. E se a gente só tem uma vida e se mudar é preciso, mude sem pressa, mude com calma. Siga as dicas que a gente deu aqui nesse bate-papo e vá em busca daquilo que faz realmente o seu coração vibrar, porque a vida é muito curta, né? E uma coisa que tocou muito em mim foi o seguinte, né? Falar sobre felicidade. Cara, a vida é muito diferente quando a gente é feliz. Não tem comparação você feliz e autenticamente feliz se você olhar para você nos momentos de tristeza ou nos momentos mornos que você passa. Cara, a felicidade transforma vidas. Então, quando você realmente tem essa coragem de, não, eu vou buscar aquilo que faz realmente meu coração vibrar, eu vou buscar aquilo que faz o meu olho brilhar, eu vou buscar aquilo que realmente faz minha vida ter um significado, cara, o céu é o limite. Vão ter desafios, vão ter dificuldades, Vão ter alguns reveses, sim, mas você vai passar por cima de tudo isso, porque você vai ser você 100% do tempo. Então é sensacional fazer as coisas que você faz porque você ama. Então, recapitulando o episódio: seja equilibrado, né? Busque desenvolver suas soft skills, atualize seu networking, faça um network interessante, não interesseiro. Você vai perceber que você muitas vezes tem muito mais a dar do que receber, e no momento que você precisar receber, você vai receber das pessoas, tá? É muito legal isso. O mundo te devolve quando você dá para o mundo também. Tenha uma atitude positiva, é importantíssimo ter atitude positiva no mundo. O mundo está cheio de profetas do apocalipse, cheio de pessoas pessimistas, mas com poucas pessoas otimistas barra realistas. Aquelas pessoas que sabem que o mundo tem as suas mazelas sim, mas apesar disso, eu vou fazer as coisas melhorar através das minhas habilidades, das minhas capacidades, no meu meio de trabalho sim. Então tenha uma atitude positiva, né? Cuide de si mesmo, cuide da sua saúde física e mental. Nós somos pessoas que, principalmente para você que tem mais de 30 anos aí, né, que acho que nós três aqui já passamos dessa idade, nós temos que cuidar sim da nossa saúde, nós temos que estar bem fisicamente e mentalmente para que nós possamos desempenhar os melhores papéis das nossas vidas. E também estude, melhore as suas hard skills sempre, sempre busque novos conhecimentos, mesmo que esse conhecimento não seja executável naquele momento, mas busque aprender algo novo constantemente. Porque você não sabe se daqui a 6 meses pode abrir uma nova área de negócio, e com aquele conhecimento que você tem, você pode se tornar líder naquele mercado. Então busque sempre conhecimento, tá? Viola, muito obrigado novamente por todo o seu conhecimento, pela sua história que você compartilhou com a gente. Fábio, muito obrigado. Insiders, muito obrigado. E agora nós vamos para aqueles recadinhos finais, né? Nossas redes sociais estão aqui embaixo, para você que está nos assistindo. Então, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast. Nós temos um e-mail de contato para dúvidas, críticas, sugestões de pauta, que é o contato, arroba insidercast.com.br. E se você é gestor de empresa e quer melhorar a sua comunicação através de uma comunicação muito mais humanizada para redes sociais, áudio, vídeo, texto, cortes e tudo mais, você também pode mandar um e-mail para o contato, arroba insidercast.com.br. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal!